Então, agora nós estamos gravando a aula e hoje a gente vai começar então com a correção da provinha, tá certo? Eu vou colocar então aqui o enunciado da provinha, que a gente tem então a primeira questão, que na minha opinião foi uma questão simples, desde que a pessoa lembre que dentro d'água, numa profundidade, a pressão vai ser maior do que na superfície. Então, a questão fala o seguinte: um mergulhador está a 40 metros abaixo da superfície de um lago, onde a temperatura da água é 7 graus Celsius. Ele libera uma bolha de ar de volume V que sobe até a superfície, onde a temperatura da água, que é igual à do ar, é de 27 graus Celsius. A pressão na superfície do lago é 1 atm. Suponha que a bolha esteja sempre em equilíbrio térmico com a água ao seu redor e que não haja troca de moléculas entre a bolha e a água. Lembre-se que 1 atm é igual a 10 metros de coluna de água. Determine a razão V final dividido por V inicial, aonde VF é o volume da bolha imediatamente antes de romper a superfície do lago. Tá certo? Então, essa questão era uma questão basicamente de gás ideal. Então, questão 1, o que a gente tem aqui é a superfície do lago, e aqui embaixo é a bolinha nos 40 metros. Então, nós vamos ter, tá certo? O volume, que é o volume V. A gente tem, então, vamos botar V0, a temperatura inicial T0 e a pressão inicial T0. E essa bolinha, ela vai chegar aqui na superfície. A gente sabe que essa distância daqui é uma distância de 40 metros. E, portanto, aqui em cima ela vai ter um volume final, uma temperatura final e uma pressão final, tá certo? Final e final. Então, o que o problema está querendo saber é qual que é a razão do volume final dividido pelo volume inicial. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos colocar os dados do enunciado. Então, dados. Então, foi dito para a gente no enunciado que a temperatura inicial, então, temperatura inicial é de 7 graus Celsius. Portanto, ela vai ser mais 273, portanto, vai ser 280 Kelvin, não é isso? E a temperatura final, portanto, temperatura final. Foi dado de 27, não é isso? Cadê o enunciado? 27 graus Celsius. Então, a temperatura final foi de mais 273, então agora 300 Kelvin. Agora, também foi dado no enunciado a pressão inicial. Por quê? Como foi dito que tem 10 metros de, ou 40 metros de água, e cada 10 metros corresponde a 1 atm. Então, o que nós temos agora é que se nós temos na superfície já 1 atm e agora temos 40 de profundidade, então a pressão inicial ela vai ser a pressão da superfície, que é 1, mais a pressão da água, que portanto vai ser 4 atm. Então, agora a pressão inicial é de 5 atm e a pressão final é a pressão da superfície, que é a pressão de 1 atm. Tá certo? Então, esse daqui é, na minha opinião, a partezinha que ia requerer mais atenção de vocês. Quem não considerou a pressão correta, então vai achar uma razão correta, tudo bem? Mas se vocês montaram a razão e agora a gente tem o gás ideal, portanto, PV igual a nRT. E como a gente sabe que nesse caso o número de moles ele é constante ao longo do todo o processo, e aqui o R é a constante dos gases, então a gente sabe que PV sobre T tem que ser igual a nr, portanto, uma constante. Então, se PV sobre T é uma constante, eu tenho que P0 V0 sobre T0 tem que ser igual a PF VF sobre TF. Então, agora, se a gente quer saber a razão de VF sobre V0, então VF. E passei esse para cá sobre V0. Então, eu vou ter agora igual a P0 sobre PF e depois TF sobre T0. Tá certo? Então, agora é só substituir os valores que foram dados no enunciado, tá certo? Então, a pressão inicial 5, a pressão final 1. Agora, a temperatura final, que é de 300 Kelvin, dividido pela temperatura inicial, que é 280 Kelvin. Então, essa razão, ela vai dar, fazendo a continha, aproximadamente 5,3. Ok? Alguma dúvida, então? Então, a resposta para essa questão seria. Razão igual a 5,3. Significa que essa bolinha, ela aumentou o volume em 5,3. Então, quando for fazer o desenho dela, ela ficou uma bolinha muito maior. Porque a temperatura está maior e a pressão está menor. Tudo bem? Ok? Alguma dúvida então agora? Comentários? Ok, então já que ninguém se manifestou. É o que a Natália está falando. Ela achou essa questão fácil, mas ela ficou pensando muito tempo se a pressão inicial seria 5 ou 4, né? Então, é sempre importante, quando a gente está pensando numa superfície com água ou materiais mais densos, normalmente isso não vai se aplicar a gás, porque o gás ele vai ser muito leve e, portanto, o tamanho de um recipiente não vai dar. Densidade suficiente para mudar a pressão embaixo ou em cima, mas no caso da água, sim. Então, o que a gente tem que ter é que a pressão em qualquer profundidade, ela tem que ser a pressão da superfície mais a pressão daquela quantidade de água. Tá certo? Então, como a pressão na superfície era 1, e a gente tinha no enunciado que cada 10 metros de coluna de água corresponde a uma atmosfera, como a gente tinha 40 metros, então 4 atm devido à água e depois 1 atm devido à superfície. Ok? Mas quem colocou o valor errado aqui na pressão inicial, colocou 4, mas fez o raciocínio correto, que é levar em consideração o gás ideal e saber que o produto PV sobre T é igual a uma constante, portanto, só errou nesse número e na continha, eu vou descontar só uma parte da questão, tá certo? Eu vou considerar que errou em conta. E errar em conta, do meio ponto da questão, eu retiro 0,1. Tudo bem? Então, quem colocou a pressão, o valor inicial errado, eu vou retirar 0,1 se fez todo o resto correto, tá bom? Agora, se não chegou nessa linha aqui do raciocínio, aí não vai ganhar nada da questão, porque não conseguiu, pensar sobre a questão, tudo bem? Ok, então agora, vamos lá, questão 2. A questão 2 está aqui o enunciado, então vamos lá resolver. Eu vou ler primeiro, depois anotar os dados e aí a gente vai tentar resolver passo a passo. Então, dois recipientes idênticos de 4 litros, contendo cada um 2 mol de gás ideal, inicialmente a uma pressão de 16,4 atm, passam por processos termodinâmicos quase estáticos diferentes. E finalizam com o volume duplicado e a pressão P. Ou seja, eles vão iniciar com o mesmo volume e com a mesma pressão, os dois com 4 litros e 16,4 atm, e vão finalizar com o mesmo volume e mesma pressão. Então, se a gente tem a equação do gás ideal, PV igual a nRT, o número de moléculas não foi modificado, se a pressão e o volume são idênticos no começo e no final, a temperatura também tem que ser, tudo bem? Então, nesse processo, é claro para a gente que os dois recipientes começam e acabam no mesmo estado termodinâmico, ou seja, na mesma condição de temperatura, volume, pressão e número de moléculas. Então, continuando. No recipiente A ocorre uma expansão adiabática e no recipiente B ocorre uma expansão isotérmica seguida de um processo isocórico. O gás é composto por moléculas de água que têm 9 graus de liberdade, ou seja, são 3 graus translacionais, 3 rotacionais e 3 vibracionais. Determine para os recipientes A e B, no item A, a pressão final e as temperaturas inicial, final e no início do processo isocórico do recipiente B. Item B, a variação de energia interna, o calor trocado e o trabalho, também por dois recipientes, né? Porque estava dito lá em cima, determine para os dois recipientes. No item C, desenhe o diagrama PV com o processo no recipiente A e B. Não esqueça de colocar as setas. Eu fui dando uma olhadinha e teve bastante gente que esqueceu de colocar as setas aí, então nesse caso eu vou descontar um pontinho. E no último item, tá, discuta se o processo isocórico é um aquecimento ou um resfriamento, a variação de energia interna nos dois recipientes e em qual recipiente o sistema realiza mais trabalho. Tudo bem? Então, agora eu vou anotar aqui os dados do nosso problema para que a gente fique aqui. Então, o que a gente tem, na verdade, são dois recipientes idênticos, tá? Então, aqui, recipiente A, recipiente B. Então, o que que nós temos de dados? Condição inicial. Então, o que nós temos na condição inicial, dado no enunciado, é que o volume inicial é de 4 litros. O número de moles é constante durante todo o processo, porque não foi dito que foi mudado, de 2 mol. A pressão inicial, P0, é igual a 16,4 atm. E como a gente está com a unidade de litro e atm, então a gente vai, lá em cima da provinha foi dado a quantidade de constantes e conversões. Então, já que a gente tem a constante dos gases em joule por mol Kelvin, a gente pode passar tudo para o sistema internacional, ou a gente pode usar essa quantidade aqui que está em atm litros por mol Kelvin. Então, a temperatura tem que ser em Kelvin, o número de moles, agora pressão em atm e volume em litros. Então, vamos usar esse valor que está aqui, tudo bem? Aí não precisa fazer transformação. Então, a gente vai usar que o nosso R é 0,082 atm litro por mol Kelvin. Ok? Então, a gente não vai fazer mudança de unidade, tudo bem? Pronto, então agora essas são as condições iniciais. Agora, a condição final que foi dada no enunciado é que o volume final ele é duplicado, então duas vezes o volume inicial, portanto 8 litros. E a gente sabe que a pressão é uma pressão que eu vou colocar aqui PF, porque não foi dado no enunciado o valor dela. E aí, o que que nós temos então? Aqui eu tenho o recipiente A, aqui eu tenho o recipiente B, e a gente vai ter, portanto, dois processos. Então, em A, eu tenho um processo adiabático. O que é que significa, então, um processo adiabático? Vamos lá? Se ninguém quiser responder falando, pode responder pelo chat. O que significa um processo adiabático?
É uma transformação onde a variação do calor é nula.
Tá certo. Então, não existe troca de calor, não é isso? Então, adiabático significa que calor necessariamente tem que ser zero. Então, o que que nós temos aqui nesse problema? O problema é um problema de gás ideal. Então, a gente tem PV igual a nRT. Essa expressão é válida durante todo o processo, porque foi dito no enunciado que era processo termodinâmico quase estático. Agora, o que a gente sabe também é que o processo adiabático, o calor é zero. Então, quando a gente for para a primeira lei da termodinâmica, variação de energia é igual ao calor menos o trabalho realizado pelo sistema, a gente sabe, nesse caso, que isso daqui é zero. Então, para essa etapa do processo, se a gente descobrir quanto que é a variação de energia interna, necessariamente a gente já sabe quanto que é a variação do trabalho, nem precisa fazer conta nenhuma, tudo bem? Então, nesse processo, a variação de energia tem que ser igual a menos a variação do trabalho. Então, agora, a pergunta é, como é que a gente pode usar ou o trabalho ou a variação de energia? Alguém tem alguma sugestão de como que a gente pode resolver isso? Vamos lá, gente? Sugestões? O que que é mais fácil a gente fazer? É o cálculo do trabalho através da integral ou o trabalho da variação de energia através da mudança de temperatura. Então, na minha opinião.
Variação de energia.
Como? Variação de energia, exatamente. Como no item A está sendo pedido para a gente as condições termodinâmicas, pressão, temperatura inicial, final e no início do processo isocórico, então vamos primeiro calcular todas as quantidades, né, as grandezas termodinâmicas do início e do fim, e a gente consegue depois fazer o cálculo do energia, trabalho e calor. Então, nesse caso, a gente tem aqui condição final. Condição final. Então, como a gente sabe que PV é igual a nRT e que o número de moléculas não foi modificado, a gente volta para a mesma relação que a gente tinha anteriormente, tá certo? No item anterior. Então, o que a gente tem agora é que a pressão inicial, volume inicial, dividido por temperatura inicial, tem que ser igual à pressão final, volume final, temperatura final. Só que isso, nessa situação que a gente tem aqui, a gente pode calcular quanto que é a temperatura inicial? Pode, porque a gente tem volume e tem pressão, tá certo? Então, isso daqui. E a gente sabe também que pressão inicial, volume inicial, vai ser nR, temperatura inicial. Então, como foi dado para a gente no início o volume, a temperatura e o número de moles, volume, pressão e número de moles, a gente acha quem é a temperatura inicial. Então, temperatura inicial vai ser pressão inicial, volume inicial, dividido pelo nR. Então, agora, a pressão inicial vai ser 16,4, o volume inicial vai ser 4, dividido pelo número de moles, que é 2, dividido pelo constante dos gases, 0,082. Então, olhando
professora,
para... Oi.
Diga. Pode ser um pouco, pode ser.
Como?
Tá...
Ah, desculpe, desculpe, desculpe.
O caderno não está presente.
Pronto, desculpa. Deixa eu tirar aqui o mouse e tirar também a minha apontador. Pronto, ok. Tá certo? Então, fazendo essa continha agora, nós vamos ter. Deixa eu puxar minha calculadora. Então, agora nós temos 16,4 vezes 4 dividido por 2 dividido por 0,082. Então, esse valor deu para a gente uma temperatura inicial de 400 Kelvin. Certo? Então, agora, na situação inicial, a gente sabe tudo: volume, pressão, número de moles, temperatura. Agora, olhando para a nossa situação, dessa forma que está aqui, a gente não consegue calcular a temperatura final. Por quê? Foi dado só o volume inicial, então o volume final. Então, a gente sabe o volume, o número de moles, mas não sabe nem pressão, nem temperatura. Tá certo? Então, a gente tem que dar um jeito de achar ou a pressão ou a temperatura de uma outra forma. E aí, nesse caso, a gente tem a informação de que todo o processo foi um processo adiabático. Então, qual é a relação que a gente conhece entre volume e pressão no processo adiabático? Isso a gente não pode esquecer, tá certo? Qual é a relação entre volume e pressão que a gente conhece no processo adiabático?
Aquela que pressão inicial vezes volume inicial elevado a gama é igual ao
É igual a uma constante, tudo bem? Então, no processo, no processo adiabático, a gente sabe que PV elevado a gama tem que ser igual a uma constante durante todo esse processo. Então, se a gente sabe agora a pressão e o volume inicial, a gente vai ter, então, agora que como isso é constante, então, pressão inicial, volume inicial elevado a gama, tem que ser igual a pressão final, volume final também elevado a gama. Então, o que a gente tem que fazer agora? É descobrir quem é esse gama. Então, voltando para o enunciado, foi dito para a gente que esse gás é um gás ideal de moléculas de água que tem 9 graus de liberdade. Então, aqui, moléculas de água nove graus de liberdade. Então, como é que a gente pode usar essa informação e descobrir quem é o gama? Vamos lá, gente? Ninguém lembra disso? Nem no chat, nem falando? Como? Fala um pouquinho mais alto, Wanderson, que eu não estou ouvindo.
Usando a tabela que a senhora passou lá do...
Usando a tabela, mas na prática, aquela tabelinha eu construí com o conceito do teorema de equipartição de energia. Então, esse teorema é um teorema fundamental que a gente tem que saber ele de cabeça, tá certo? Então, o teorema fundamental fala que para o sistema, né, de gases, a gente tem um meio de NRT para cada grau de liberdade. Então, como eu tenho 9 graus de liberdade, então o teorema de equipartição, ele vai dizer para a gente que a energia vai ser igual ao número de graus de liberdade vezes um meio de NRT para o sistema. Tá certo? Se fosse por molécula, seria só meio de RT. Mas como é do sistema todo, é um meio de NRT. E aqui eu tenho o número de graus de liberdade. Então, o que a gente vai olhar agora é que como eu tenho 9 graus de liberdade, eu vou colocar aqui 9. Então, agora, a energia interna, ela vai ser 9 meios de NRT. Portanto, vai ser 4,5 NRT, ok? Então, significa que se a gente sabe a temperatura inicial, a gente sabe a energia inicial. Se a gente sabe a temperatura final, a gente também vai saber a energia final. Tudo bem? Agora, Wanderson, lá na tabelinha, eu coloquei o seguinte, olha, sistemas atômicos têm 3 graus de liberdade, então ficou 3 meios de NRT. Sistemas diatômicos rígidos têm 5 graus de liberdade, então agora eu tinha 5 meios de NRT. E sistema poliatômico rígido tem 6 graus de liberdade, então ficou 6 meios de NRT. Mas nesse caso, no enunciado, eu falei que tinha 9 graus de liberdade, tá certo? Então, esse 9 não tinha lá na tabelinha. Então, a gente tinha que saber que tinha que fazer 9 meios de NRT, tudo bem? Então, quem colocou o nosso 6 meios de NRT não está correto, errou. Nessa parte conceitual, tá? Mas não significa que vai errar a questão toda. Eu vou considerar isso como um erro, vou descontar ponto, mas eu vou considerar também o que, que aconteceu em seguida, tudo bem? Então, o que, que a gente tem agora? É que, na prática, a gente também tem que U é igual a NCVdU é NCVdT. Tudo bem? Portanto, a gente tem que U é igual a NCVT. Então, se a gente compara agora, tá certo? Essa expressão que está aqui com essa expressão que está aqui, ó, essas duas, a gente vai obter que o nosso CV, ele é 4 meios, tá certo? Ou então, vamos colocar o 9 meios. 9 meios de R. Tá certo? E, portanto, agora a gente sabe que o CP é igual ao CV mais R. Então, se eu tenho que o nosso CV é 9 meios de R, eu tenho que o CP vai ser, portanto, 9 meios de R mais R, portanto, vai ser 11 meios de R. E a gente sabe também agora que o gama tem que ser igual ao CP dividido pelo CV. Então, eu vou ter 11 meios dividido por 9 meios. Portanto, o nosso gama, ele vai ser igual a 11 dividido por 9. Tá certo? Então, se a gente sabe que o nosso gama é 11 dividido por 9, e a gente sabe essa relação de que P0 vezes 0 elevado a gama é igual a PF VF elevado a gama, e a gente tem pressão inicial, volume final. Então, agora a gente descobre quem é a pressão final. Tá certo? Então, nesse caso, nós temos que pressão final vai ser igual a pressão inicial, volume inicial dividido por volume final, tudo isso elevado a gama. Então, agora é só a gente substituir os valores. Então, eu tenho agora aqui pressão final é igual a pressão inicial. A nossa pressão inicial foi 16,4. E agora, eu tenho que o volume final é duas vezes o volume inicial. Então, eu vou ficar agora com 1 meio elevado a 11 dividido por 9. Tá certo? E aí, agora, fazendo essa continha que está aí, a gente vai obter que a pressão final é igual a 7 atm. Isso aqui foi a continha que o Júlio fez. Vamos lá, todo mundo fazendo essa continha também, para ver. Então, eu tenho 11 dividido por 9, tá certo? É uma dízima, 1,000000. Então, agora... cadê? Então, agora eu tenho 0,5 elevado... a 1,22. Isso aqui vezes 16,4. 7 atm. Perfeito. Ok. Tudo bem? Alguma dúvida, então? Então, nesse caso, para o item A, a gente já descobriu que a pressão final é uma pressão de 7 atm. Quem achou o gama errado, então, é um erro conceitual, não é um erro de conta, vai e usou essa expressão que está aqui, vai achar, portanto, uma pressão errada. Então, eu vou tirar, nesse caso, tá certo, um percentual desse item daqui, correspondente a um erro percentual, que é um pouquinho maior do que só um erro de conta. Posso mudar de página? Ok, então vamos lá. Então, agora, a gente tem que a pressão, a gente já tinha achado a temperatura inicial, então deixa eu só anotar aqui, temperatura inicial 400 Kelvin. Então, a gente achou aqui, temperatura inicial igual a 400 Kelvin. A gente já achou também a pressão inicial, que foi uma pressão de 7 atm. Ok, aí agora, a pressão final. A gente fez esse cálculo todo porque a pressão inicial tinha sido dada no enunciado, 16,4. Então, agora a gente pode usar o nosso P0 V0 dividido por T0 igual a PF VF dividido por TF, tá certo? E achar agora o único elemento que a gente não sabe, que é a temperatura final. Porque a gente sabe agora que a temperatura final, ela vai ser, então, esse passa para o lado de cá. Então, vai ser PF sobre P0. VF sobre V0. Não é? Esse aqui, e esse aqui, vezes T0. Então, vamos colocar pressão final, 7, pressão inicial, 16,4, volume final, 8, volume inicial, 4, então ficou 2 aqui, e temperatura inicial, 400. Então, agora, vamos puxar aí a nossa calculadora, então, eu vou ter 7 vezes 8 vezes 400, dividido por 16,4, dividido por 4, igual, então, 341,5. Então, 341,5. Só dando uma olhadinha aqui. Confere todo mundo que a pressão inicial 16,4, tá certo. Tá, então vamos lá. 7 vezes 8 vezes 400, dividido por 16,4, dividido por 4, igual esse número que tá aí. Tudo bem. Ok? Então, agora, temperatura final igual a 341,5 Kelvin. Ok, então, para acabar de responder o item A, que foi pedido para a gente, pressão final, a gente já tem 7 atm. Temperatura inicial, a gente já tem 400. Temperatura final, a gente também tem 341,5. Agora, só está faltando responder qual é a temperatura no início do processo isocórico do recipiente B. Então, no recipiente B, a gente tinha um processo isotérmico. Então, vamos colocar aqui. Processo isotérmico mais um processo isocórico. Então, o processo isotérmico significa que a temperatura constante. Processo isocórico significa volume constante. Então, agora, se a gente fez um processo isotérmico antes do isocórico, quanto que é a temperatura antes do processo isocórico? Alguém pode me dizer? Silêncio total. Se o processo foi isotérmico, significa que a temperatura não modificou durante o processo. Então, ela vai ficar na mesma temperatura da temperatura o mesmo valor da temperatura inicial, porque ele começa com a temperatura T0 e passa sobre todo o processo isotérmico, significa que a temperatura não muda. Então, antes do isotérmico, T igual a T0 e não muda. Vou colocar inicial e não muda ao longo do processo. Então, agora, a resposta do item A, tá certo? A gente já tem todos os valores. Então, pressão final igual a 7 atm. Temperatura inicial igual a... Quanto que foi que a gente tinha anotado? Temperatura inicial, opa, tá aqui escrito, 400 atm. Temperatura, eu vou colocar T1, tá certo? Que é no final da isotérmica, igual à mesma temperatura inicial. E TF é igual a 341,5 Kelvin. Então, essa é a resposta do item A. Item B, agora, vamos passar para as variações de energia, calor e trabalho, tá certo? Então, item B. Para o recipiente A, a gente já viu que o calor é igual a zero, portanto, isso implica que a variação de energia é igual a menos o trabalho. Só que a variação de energia, a gente pode calcular ela por N CV delta T. Lembrando que eu comentei com vocês durante as aulas mais de uma vez que, como energia interna é uma função de estado, ela só depende da temperatura inicial e final, e essa expressão a gente vai poder usar ela sempre. Se a gente souber a temperatura, a gente usa isso aqui. Então, mais fácil, ao invés de calcular a integral e buscar o trabalho, a gente vai usar essa expressão. Então, agora, o número de moles é 2, o nosso calor específico a volume constante, a gente sabe que é 9 meios de NR, e a gente tem agora a variação de temperatura, que é a temperatura final, portanto, 341,5, menos a temperatura inicial, que é 400. Então, agora, o 2 corta... Opa, desculpa. Então, o 2 corta com 2, então, a nossa variação de energia U, ela vai ser igual esse 2 com esse 2, então, 9 vezes 0,082, e aí agora nós temos aqui 341,5 menos o nosso 400. Então, aqui vai ficar menos 58,5. Portanto, a variação de energia, ela é negativa, vai ser menos 58,5 vezes 0,082 vezes 9. Então, ela vai dar menos 43,2, aproximadamente, e a unidade. Lembrando que a gente está usando esse R aqui em ATM vezes litro por mol Kelvin. A temperatura a gente está dando em Kelvin. E o nosso CV, ele é... Ah, também tem o número de moles aqui. O número de moles na frente que a gente tinha cortado. Ok. Então, agora esse mol corta com esse mol, esse Kelvin corta com esse Kelvin. Então, a unidade ficou ATM vezes litro. Certo? Então, essa é a nossa variação de energia do recipiente A. Menos 43,2 ATM vezes litro. Só lembrando que ela vai ser negativa porque a temperatura reduziu. Alguma dúvida, então, com relação a isso? Agora, se a gente sabe, portanto, que o calor é nulo, o calor trocado é nulo, e, portanto, o trabalho é menos a variação da energia, nós temos agora que o trabalho realizado pelo recipiente A vai ser igual a 43,2 litros vezes ATM. E lembrando que, como houve uma expansão, o volume foi duplicado, o trabalho tem que ser positivo. Então, está coerente. A energia negativa, porque reduziu a temperatura, e o trabalho positivo, porque o volume aumentou. Então, esse é o do item A. E agora, do item B. Como é que a gente vai calcular do item B? Ou do recipiente B? Então, no recipiente B, tá certo? A gente sabe agora que a variação de energia, tá certo? É igual ao calor menos o trabalho pela lei da termodinâmica. Mas eu tenho dois processos envolvidos no recipiente B. Então, eu posso dizer que eu vou ter a variação de energia no processo 1 mais a variação de energia no processo 2. Esse é o nosso processo isotérmico. E esse é o nosso processo isocórico. Mas eu sei que essa variação de energia, a variação de energia do recipiente B, ele tem que ser igual à variação de energia do recipiente A. Por que eu sei disso? Porque a gente sabe que energia é uma função de estado. Se o recipiente A e B começaram nas mesmas condições de temperatura, então quando a gente colocar nessa fórmula, é a mesma temperatura inicial, a mesma temperatura final. Então vai dar essa variação. Então esses dois juntos daqui, eles têm que dar esse valor de menos 43,2. Agora, o calor eu também posso dividir, que é o calor na etapa 1 mais o calor na etapa 2. Agora, o que, que a gente sabe? É que nessa etapa 1 que a gente viu, tá aqui, o processo é um processo isotérmico. E nessa etapa 2 é um processo isocórico. Menos o trabalho, que vai ser o trabalho na etapa 1 mais o trabalho na etapa 2. Tá certo? Então, o que, que a gente também pode escrever? É que a primeira lei da termodinâmica, ela é válida tanto para a etapa 1 como para a etapa 2, tudo bem? Então, nesse caso, a variação da energia na etapa 1, calor na etapa 1, menos o trabalho na etapa 1, variação de energia da etapa 2, calor na etapa 2, trabalho na etapa 2. Agora, quais são as informações que a gente sabe? Que na primeira etapa, ele é isotérmico. Se ele é isotérmico, a temperatura ela é zero, é igual à temperatura 1, portanto, não há variação de temperatura. Se não há variação de temperatura, a gente sabe necessariamente que não há variação de energia na etapa 1. Então, esse daqui é nulo. Agora, efetivamente, a gente consegue calcular quem é o trabalho numa isotérmica. Porque o trabalho na isotérmica, lembrando que como PV é igual a NRT, então a gente tem agora que o trabalho vai ser igual, na etapa 1, à integral de P dV, indo do V inicial, que é o V0, até o V final. Porque na próxima etapa não tem variação de volume, então não tem trabalho, porque foi um processo isocórico. Então, no processo isocórico, volume, que é o volume do final da etapa 1, tem que ser igual ao volume final, tá certo? Então, nesse caso, o trabalho 2 é nulo. Então, esse daqui é nulo. Tá certo? Então, nesse caso aqui, se a gente já sabe que a variação de energia na primeira etapa é nula, e a gente sabe, portanto, que a soma das duas tem que dar esse menos 43,2, então a gente sabe que toda a energia da etapa 2 vai ter que ser igual à variação de energia da etapa 2 menos 43,2. ATM vezes litro. E como o trabalho vai ser nulo, então o calor da etapa 2, vai ser igual também a menos 43,2 ATM vezes litro. Então, o que, que ficou faltando só? A gente calcular aqui quem que é o trabalho da etapa isotérmica. Então, agora, o trabalho da etapa isotérmica, nós temos que, quem é a pressão? Pressão vai ser NRT sobre V, integral, e sendo que essa temperatura no processo isotérmico foi constante, então ela é a temperatura inicial dV, e aqui é o volume inicial até o volume final. Então, agora, eu vou ficar com NRT0 ln de V final dividido pelo V inicial. E a gente sabe que o volume final, ele é o dobro do inicial. Então, agora vai ficar N, que é o número de moles, 2. A constante dos gases, 0,082. A temperatura inicial, 400. E agora, ln de 2. Porque o volume final é 2 vezes o volume inicial. Então, agora, fazendo essa continha que está aí, vamos lá, colocar 2. Estou procurando aqui na minha calculadora o nosso ln. 2 ln vezes 400 vezes 0,082. Vezes 2, igual, então agora o nosso trabalho, aqui, trabalho no processo 1, que é o processo isotérmico, ele é 45,5 ATM vezes litro. Diga, eita, desculpa. Pronto. Tudo bem? Então, agora a gente já sabe todos os valores. Vamos colocar lá, então, agora, resposta do item B. Aqui. Então, aqui vai ser a variação de energia do recipiente A é igual a menos 43,2 ATM vezes litros. Calor da etapa A vai ser igual a zero e trabalho do recipiente, do recipiente A vai ser igual a menos a energia. Então, 43,2 ATM vezes litros. Então, essas são as informações do A. Agora, as informações do B. Como começou e acabou no mesmo, então a gente sabe que é igual. Agora, o calor. Então, eu calculei o valor de Q2, está aqui, e o valor de Q1. Então, Q1 agora, então aqui, é, Q1 é igual ao trabalho 1. Portanto, 45,5. E aí, o que acontece é que o calor total, tá certo? Do nosso recipiente B, ele tem que ser igual ao calor 1 mais o calor 2. Portanto, nós vamos ter aqui o calor da etapa 1. É, cadê o calor da etapa 1? Ah, zero. Não, desculpe. Cadê? A gente calculou ele já. Ah, o calor da etapa 1 está aqui, o trabalho. Então, 45,5. Mais o calor da etapa 2, que é esse aqui, que é menos 43,2. Não é isso? Então, agora, durante todo o processo, nós vamos ter 45,5 menos 43,2. Então, o calor do recipiente B, total, das duas etapas, vai ser igual a 2,3 atm vezes litros. E agora, o trabalho do recipiente B. Então, o trabalho do recipiente B, ele vai ser o trabalho 1 mais o trabalho 2. Como o trabalho da segunda etapa, que é isocórico, ele é nulo, então, a gente só ficou com o trabalho da primeira etapa. Portanto, 45,5 atm vezes litro. Então, se a gente olhar a primeira lei da termodinâmica, a gente vai ter calor menos trabalho dando variação de energia, tá correto? Calor é igual, calor menos trabalho vai dar igual a variação de energia, ok? Então, essa é a resposta do item B. Alguma dúvida com relação a isso? Poderia deixar a resposta final em atm litro? Claro, Vitória. Você tem a opção de deixar a unidade na unidade que você desejar, desde que seja a unidade correta. Então, quem quis pode mudar para joule e quem não quis mudar para joule, deixa aí. Agora, mudar para joule não é simples, porque você teria que refazer todas as contas, porque não foi dado. Ok, se você tem a constante dos gases no enunciado lá em cima, dado em joule por mol Kelvin, e tem também dado em atm litro mol Kelvin, você pode saber qual que é o fator de conversão, tá certo? Então, se quisesse fazer, tá certo? Então, deixa eu botar aqui. Se quiser. Mudar para joule, então a gente sabe que R é igual a 8,3 joules por mol Kelvin, que é igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Então agora, 1 atm litro, ele é igual a 88,3 dividido por 0,082. Então, ele é aproximadamente igual. Oxe, gente, aqui a conta está errada, desculpa, peraí. É porque ele é, se eu andar aqui, ó, uma, duas casas decimais, então ele é aproximadamente 100. 8,3 dividido por 0,082. Então, ele é aproximadamente 100 joules. Tá certo? Então, quem quisesse transformar para joule, ia multiplicar todo mundo aqui por 100. Mas é uma opção, Eu não pedi especificamente no enunciado que a resposta teria que ser dada em joule ou a resposta teria que ser dada em Kelvin ou em ATM litros, tá? Cada um escolheu a unidade que quis. Ok. Alguma dúvida, então, com relação a isso? Item B resolvido. Vamos agora desenhar os processos. Ok, então, item C. Item C, portanto, ele vai ser aqui... deixa eu colocar, então. Quem é a pressão inicial? Então, pressão inicial é de 16,4 atm. Pressão final é de 7 atm. Volume inicial é de 4 litros. Volume final, ele é de 8 litros, tá certo? Então, agora, quando a gente desenhar aqui o nosso diagrama PV, vê. Então, eu vou colocar aqui 2, 4, 6, 8. 10, 12, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos colocar de um em um. Aqui é 2, aqui é 4, aqui é 6, aqui é 8. Então, ele vai começar no 4 e vai acabar no 8, tá bom? E agora, as pressões. Então, vamos colocar aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Ah, então, vamos baixar aqui mais um pouquinho, só para a gente fazer um gráfico mais bonitinho. Então, quem quis, desenhou do ponto de vista qualitativo, tá bom? Mas eu vou chamar a atenção, porque eu olhei alguns gráficos e alguns gráficos ficaram, embora que qualitativamente, mesmo assim, não estava muito certo. Então, eu vou colocar aqui 18... 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 0. Então, vamos aqui. Ok, 0. Tudo bem? Aí agora vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Aqui, P, V. V está dando em litros e T está dando em ATM. Pronto. Então, a gente vai começar no valor de 16,4, então, mais ou menos por aqui, e o valor aqui de 4, então, está aqui. Começamos nesse ponto e vamos acabar, portanto, com uma pressão em 7. Então, está aqui nesse meio. E aqui o volume em 8. Certo? Então, esse é o início e esse é o fim. Como no recipiente A foi só um processo, é um processo adiabático e a gente sabe que é uma queda, então vamos desenhar uma queda aqui, tudo bem? Então aqui a gente vai desenhar uma coisa assim. Tá aqui, tá certo? Então esse daqui é o início e esse daqui é o fim. E a gente sabe que ele saiu do volume de 2 para 4. Então, a setinha é essa que está aqui. Então, ele está descendo, ele está se expandindo. E esse daqui é o nosso adiabático. Então, significa que é o nosso recipiente A. Agora, o que que acontece? A gente vai ter o recipiente B. Então, no recipiente B, o que que a gente está descobrindo? É que ele vai ficar isocórico, então ele tem que ser uma reta vertical, Tá certo? Então, na reta vertical, a minha pergunta para vocês é: no processo isotérmico, ele cai mais rápido do que o adiabático, então ele vai ficar aqui embaixo, ou ele cai mais lento que o adiabático? O que é que vocês acham? Porque o processo isocórico tem que ser uma reta assim, ó, vertical. Agora, ele está caindo, então ele vem de cima para baixo, ou ele está subindo, ele vai de baixo para cima? Então, para responder essa pergunta, a gente também pode fazer o cálculo qual que deveria ser o volume no final do processo isotérmico, mas a gente não fez. Então, vocês podem me responder? Hein, gente? Oi, fala, Wanderson.
Eu não sei essa resposta.
Você não sabe. Ok. Natália falou que tem que subir. Eu estou perguntando para vocês. Então, olha só. Lembra que eu discuti com vocês em sala de aula que no processo adiabático, PV elevado a gama é uma constante. Então, na verdade, o P, ele vai ser proporcional a 1 sobre V elevado a gama. Agora, isso é num processo adiabático. Adiabático. Agora, num processo isotérmico, PV é igual a uma constante, porque o PV é igual a NRT, e T é constante. Então, a gente tem agora que P vai ser proporcional a 1 sobre V. Isso daqui é no isotérmico. Então, quem cai mais rápido? V elevado a um número positivo, 1 sobre V elevado a um número positivo ou 1 sobre V? Por exemplo, quem cai mais rápido? É 1 sobre V ou 1 sobre V ao quadrado? Como? Quem falou, Matheus? Priscila, V ao quadrado. E Matheus também falou? Quem é que falou?
Foi eu.
Oi, Matheus. Sim. Então, quem cai mais rápido é o V elevado ao gama, tá certo? Porque como a gente sabe que esse gama é um número positivo e maior do que 1, então ele tem que cair mais rápido. Significa que a isotérmica cai mais devagar. Então, se ela cai mais devagar, ela tem que fazer uma queda assim, ó. Caindo do mesmo ponto, só que mais devagar. Então, a gente tem que obrigatoriamente lembrar que isotérmica cai mais devagar do que a adiabática. Então, ele cai aqui. E, portanto, esse é o caminho que o recipiente A faz. A ou B, desculpe. Recipiente B. Agora, como ele tem que ir para o mesmo ponto final, então depois que ele chegou aqui, ele vai fazer um caminho de caída. Então, esse daqui é o processo isotérmico. E esse daqui é o processo isocórico. Como é que a gente também sabe que é uma queda? Porque como a gente viu que nesse isocórico, a temperatura, quanto que era a temperatura inicial que a gente calculou? 400. Então, ele estava na temperatura alta. E ele tem que vir para uma temperatura final de 300 e quanto? 41. Deixa eu olhar aqui nas minhas anotações que eu já me esqueci. 300. Cadê? É 341,5 Kelvin. Então, ele vem com a temperatura de 400 e depois ele tem que cair para 341. Então, agora, se ele está baixando a temperatura, baixando e mantendo o volume constante, necessariamente a pressão tem que cair. Tá certo? Então, Se a gente sabia também, ó, se a pressão final é menor do que a inicial, então ele teve, nesse processo aqui agora, que caía a pressão. Então, teve um monte de gente que desenhou no gráfico separado, fez um decaimento adiabático, fez um decaimento isotérmico. Mas teve gente que colocou o decaimento isotérmico abaixo do adiabático, e aí com essa setinha virada para cima. Então, está errado, tudo bem? Então, tem que ficar atento que o processo adiabático sempre vai ter no gráfico, no diagrama PV, um decaimento maior do que o decaimento da função isotérmica. Então, eu sempre lembro fazendo o desenho, tá certo? Então, eu sempre coloco as minhas linhas, que são as linhas isotérmicas, elas vêm assim. E aí eu coloco as adiabáticas. As adiabáticas, elas são mais fortes e caindo mais rápido. Então, significa que à medida que eu estou indo numa adiabática, eu estou diminuindo, porque essa daqui é a temperatura T0, T1, T2, T3, tá certo? Então, um processo adiabático, que ele vem caindo nessa reta, ou seja, ele está passando por uma expansão adiabática, necessariamente ele vai caindo a temperatura, porque ele vai cruzando uma isotérmica maior, depois uma temperatura menor, depois uma temperatura menor e assim por diante. Tá certo? Então, as adiabáticas, elas vão caindo de temperatura, enquanto que as isotérmicas mantêm a temperatura. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Então, esse daqui é o diagrama que eu esperava que vocês desenhassem. Quem desenhou separado, tudo bem. Mas tinha que colocar a isotérmica caindo menos do que a adiabática e depois ele verticalmente assim para baixo. Dúvidas? E aí, portanto, na última etapa, que era o D era só um processo de discussão. Então, vamos lá. Ele perguntava no DI. Primeiro, discuta se o processo isocórico é um aquecimento ou um resfriamento. Então, já que a gente colocou a setinha para baixo e ele sai de 400 para 341, ele é um processo de resfriamento. Tudo bem? Então, resfriamento. Resfriamento, pois a temperatura varia de 400 Kelvin até 341,5 Kelvin. E quem respondeu o item A correto saberia comentar esse ponto. B ou 2. Pergunta, a variação de energia interna dos dois recipientes. Então, delta U de A é igual a delta U de B. Então, é a mesma. Pois, como energia interna é função de estado, ela só depende do estado inicial e final, que é o mesmo para os recipientes A e B. Ok? Então, tinha que lembrar disso. E isso a gente já tinha visto lá na frente também quando fez os cálculos do item B. E por último, que é o item C, que é o item 3i, ele pergunta o seguinte. Em qual dos recipientes o sistema realiza maior trabalho, tá bom? Então, quem fez os cálculos corretos, tá certo? tem que achar que o recipiente B, o trabalho do recipiente B, ele é maior do que o trabalho do recipiente A. Mas quem não conseguiu fazer cálculo nenhum e só fez esse desenho que está aqui, ó, por esse desenho, sabendo que a isotérmica cai mais devagar do que a adiabática, a gente sabe que ele vai, portanto, cair a temperatura. Então, conseguiria responder o item A. Como a gente tem o início e o fim no mesmo ponto, então, sabendo que a energia é uma função de estado, então, Matheus, o microfone está ligado, dá uma desligadinha.
Ah, desculpa.
Nada. Então, aqui no item B também, se não tivesse feito cálculo nenhum, a gente também teria como saber que a variação de energia é a mesma de A e B, porque começa no mesmo ponto e acaba no mesmo ponto. E no caso do item C, a gente também, pelo gráfico, poderia descobrir que o trabalho de B é maior do que o trabalho de A, porque o trabalho é igual à área. Então, a gente tem essa área daqui que corresponde a trabalho do recipiente A. E depois a gente tem esse outro valor aqui, ó, esse outro, que é a área do recipiente B. Então, como a curva do recipiente B está mais acima, então a área é maior. Então, nesse caso, a gente poderia já dizer isso, tá certo? Devido aos valores calculados, tá certo? No item B ou pela área do gráfico, do diagrama, desculpa, eu estava escrevendo aqui e ninguém falou nada, do diagrama PV, que é maior para B. Pronto, ok? Então, quem não tinha conseguido fazer cálculo nenhum, tá certo? Mas lendo o enunciado, sabendo como é que são os gráficos, portanto, fazendo o desenho, conseguiria fazer o item C e o item D. Ganharia um ponto nessa questão sem fazer conta nenhuma. Quem fez todas as contas respondeu aqui. Agora, tem que fazer as coisas de forma coerente, tá bom? Então, quem calculou os trabalhos errados, aí não vai ganhar o ponto desse item que está aqui. Alguma dúvida, então? Tudo certo? Alguém ficou com alguma dúvida na provinha? Oi. Então, eu ainda não corrigi as provas, eu vou corrigir essa semana, tá bom? Então, eu espero que até sexta-feira solte as notinhas de todo mundo. Um monte de gente me mandou as questões por e-mail e aí eu vou ter que dar uma olhada também. Ok, tudo certo? Então, agora o que, que nós vamos fazer na aula de hoje? Vamos resolver mais um problema, tá bom? Então, eu trouxe aqui dois problemas para a gente discutir e para a gente resolver. E, nesse caso, a gente colocou uma etapa inicial e uma etapa final. No nosso caso, eu tinha um recipiente A e B e ambos começavam no mesmo ponto e acabavam no mesmo ponto. Mas o ponto início e fim, eles são pontos diferentes. Opa! Começavam no ponto inicial, acabavam no final e o ponto inicial e final são diferentes, tá certo? A partir de agora, o que a gente vai falar é sobre ciclos termodinâmicos. Então, sobre ciclos termodinâmicos, a única informação que a gente tem que adicionar... Então, agora, ciclos termodinâmicos. Então, nesse caso, o que, que é um ciclo? É um conjunto de processos termodinâmicos cujo estado inicial é igual ao final. Tá certo? Então, se isso é verdadeiro, se isso não, né? Sendo isso verdadeiro, necessariamente implica que, como o estado inicial é igual ao estado final, então a energia, a variação de energia tem que ser nula, porque a energia do início é igual à energia do fim. Certo? Então, essa é a única informação adicional que a gente tem que lembrar a partir de agora para poder usar toda a informação dos processos que a gente já tem anteriormente e continuar agora a fazer os nossos cálculos de problemas termodinâmicos, tudo bem? Então, agora, com essa informação, eu queria que vocês anotassem esses dois problemas que estão aqui, tá bom? E a gente vai, eu vou deixar esse daqui para a gente discutir na próxima aula. Então, eu quero que vocês pensem no assunto, tá bom? Essa é uma questão que caiu numa provinha de anos anteriores. Então, um gás ideal sofre uma compressão adiabática. A pergunta é, a temperatura aumenta, diminui ou permanece constante? Explique. Tudo bem? Então, eu quero que todo mundo pense nessa questão. A aula que vem eu vou começar perguntando o que é que vocês acham, a resposta e por quê. Tudo bem? Agora, nessa de hoje, a gente vai, então, se ater a essa questão que está aqui. Tá? Então, nessa questão, ele fala o seguinte. Um recipiente de 4 litros encontra-se 2 moles de gás ideal diatômico. Então, diferentemente do que a gente teve na provinha, agora a gente tem um gás ideal diatômico. Quantos graus de liberdade nós vamos considerar num gás ideal diatômico? Hein, gente? Ok, então vamos lá. Quantos graus de liberdade nós temos num diatômico? Então, olha, 3, Priscila, é um atômico. Diatômico são 5, tá bem? Então, 5 porque são 3 translacionais e 2 rotacionais. Então, lembrando que já que a gente está sabendo que é um gás ideal diatômico, obrigatoriamente o CV vai ser 5 meios de R, tudo bem? Bem, então o que, que ele fala? Que inicialmente em equilíbrio no estado A, com uma pressão de 4 atm. Então, ele deu o volume, o número de moles e a pressão. Então, se eu tenho volume, pressão e número de moles, eu tenho como calcular a temperatura, usando a equação do gás ideal. Então, de forma quase estática, realiza os seguintes processos. Item 1, que é o I, um aquecimento isobárico até o estado B, com a temperatura de 300 Kelvin. 2I, uma compressão isotérmica até o estado C. E 3I, regressa ao estado A num processo isocórico. Então, item A, indique no diagrama PV, abaixo, os valores de P e V nos 3 pontos A, B e C e as linhas dos processos. Então, a gente vai primeiro agora desenhar antes de fazer qualquer cálculo, tudo bem? Porque a gente vai ter que saber desenhar o que, que é um aquecimento isobárico, uma compressão isotérmica e depois regressar para o ponto inicial. Depois que a gente fizer o desenho, a gente vai fazer os cálculos para saber quem é pressão e volume de todo mundo. E aí depois a gente vai calcular para o gás qual é o calor trocado em todo o processo. Depois, o trabalho realizado em todo o processo e a variação de energia interna. Então, a variação de energia interna a gente já sabe, porque como voltou para o estado inicial, ela tem que ser nula. E ele quer também que faça esse cálculo de calor, trabalho e energia para todas as etapas do processo. E os valores também para o ciclo termodinâmico e quer que a gente coloque nessa tabelinha. Então, indo de A para B, de B para C e de C para D. Quem é calor, trabalho e energia e depois o ciclo inteiro, que é o total. Eu tenho que somar todos os três valores de calor, de trabalho e de variação de energia. Tudo bem? Ficou alguma dúvida nesse enunciado? Então, vamos resolver, pelo menos qualitativamente rapidinho, e vocês ficam para fazer a conta em casa. E sexta-feira, então, eu discuto com vocês os resultados que a gente obteve com esse problema, tudo bem? Então, vai ficar de tarefa de casa vocês fazerem todas as continhas referentes a essa questão que está aqui para a gente ver os valores. Então, ó, nesse caso, o volume está dado em litros e a pressão está dada em atm. Então, se a gente quiser, a gente pode continuar com essas unidades litro e atm, ou se quiser, transforma tudo para o SI e trabalha dentro do SI, tudo bem? Ok? Alguma dúvida? Vamos anotar então aqui quais são todas as condições e a gente primeiro vai fazer o desenho com as informações que a gente tem, tá? A mesma coisa dessa questão. Essa questão eu quero que vocês discutam, resolvam, para que na próxima aula a gente tire dúvidas sobre ela, tá? Ok, então agora exercício. Que eu vou chamar aqui exercício 3, tá bom? Então, nesse exercício, o que a gente tem é um exercício. A gente tem o processo, processos, tá certo? Que sai de A, vai para B, B vai para C e C volta para A. Portanto, ele é um ciclo, ciclo termodinâmico. Tá certo? Então, agora o que que a gente sabe? É que o processo que sai de A e vai para B é um processo de aquecimento isobárico. O que que quer dizer o isobárico? Gente, isobárico. Pressão constante, correto. Então, aqui, P igual a uma constante. Então, o que que eu tenho que fazer agora? Na hora que eu for desenhar o diagrama PV, tá certo? Aqui, PV, o ponto que sai A e B tem que ser uma linha horizontal, porque a pressão vai se manter constante, tá bom? A pergunta só é se ele sai do volume pequeno para o volume grande ou do volume grande para o volume pequeno. Então, como foi dito no enunciado que é um aquecimento, o que que a gente vai saber? É que a temperatura aumentou, tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora é que para sempre. Deixa eu apagar essa linha que está aqui. Para sempre eu saber questão de temperatura, eu vou traçar as nossas isotérmicas. Então, aqui tem uma isotérmica, aqui tem outra isotérmica, aqui tem outra isotérmica. Então, essas linhas aqui, elas são linhas só para a gente se guiar. Aqui eu tenho que a temperatura T1, T2, T3. E o que que foi dito no enunciado agora? Que eu tenho um processo de temperatura constante. Então, agora eu vou botar a pressão constante. Está aqui a pressão constante. Então, a minha pergunta é: a temperatura ela está subindo de acordo com as isotérmicas, sempre crescendo aqui. Opa, desculpa, pronto, aqui. Temperatura está subindo, aumentando. Então, se eu tenho que fazer um processo horizontal, que vai aumentar a temperatura, significa que eu tenho que sair de uma isotérmica mais baixa e ir para uma isotérmica mais alta. Então, esse processo vai aumentar o volume ou vai diminuir o volume? O que é que vocês acham aí?
Aumentar o volume.
Vai aumentar o volume. Então, significa, ó, que eu vou sair daqui, horizontal, vou para cá. Então, sem fazer conta nenhuma, só sabendo que as nossas isotérmicas são assim e que o processo isobárico é de pressão constante, eu sei que esse é o ponto A e esse é o ponto B. Tudo bem? Qualitativamente falando, eu não fiz ainda conta nenhuma para saber valor nenhum. Ok, agora vamos para o próximo processo. Ele fala que o próximo processo é uma compressão isotérmica. Então, agora eu tenho que eu estou agora no processo no ponto 2, no ponto B, está aqui, e eu tenho que comprimir em cima de uma isotérmica. Então, eu já estou nessa linha 3, tá certo? Então, se eu quisesse expandir, eu ia descendo com ela. Se eu quero comprimir, eu tenho que ir subindo com ela. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai descer ou vai subir? Já que no enunciado eu estou dizendo que é uma compressão. Matheus, não estou ouvindo nada, Matheus. Teu microfone está bem... Escreve no chat.
Vai subir,
ok. Então, a gente vai pegar essa curva que está aqui e vai subir ela. Então, vamos subindo ela. Ok? Até chegar no ponto C. Está aqui, ponto C. Então, agora, depois que eu cheguei no ponto C, que é aqui, eu vou fazer a etapa 3, que é regressar ao estado A por um processo isocórico. Isocórico é o quê? Hein? O que é o isocórico? Volume constante, Priscila. Ótimo. Então, agora, eu não posso parar aqui, nesse ponto C. Porque o próximo etapa, eu tenho que ter uma linha vertical aqui, ó. Então, eu tenho que pegar essa minha isotérmica e subindo, 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 até ela cruzar a linha em que o volume vai poder ficar constante. Então, o meu ponto C não é aqui. Ele é aqui em cima, ó. Ponto C, aqui, C. E aí, o que eu vou fazer é descer na linha reta, até chegar no ponto A. Opa, todo mundo entendeu isso? Então, toda vez que eu, Kaline, vou construir um diagrama PV, para poder me orientar, eu desenho as isotérmicas, porque eu sei que as isotérmicas têm o decaimento e eu sei que a temperatura vai aumentando assim. E aí eu construo todo o resto. Tudo bem? Então, nesse caso, tá aqui, ó. Então, primeira etapa, um aquecimento, tá certo? Então, um aquecimento isobárico, ele significa necessariamente que o volume expande. Que é o que a gente fez aqui, ó. A gente viu, tem que ser um isobárico, tem que aumentar a temperatura. Então, o volume expande, tá aqui. Aí, a próxima etapa, que é o 2. De B indo para C. Então, fala aqui no enunciado que é uma compressão isotérmica. Então, eu sei necessariamente que é o desenho que está nessa minha curva, tá certo? Que o V diminui. Diminui e a pressão aumenta. Então, ao invés de botar aqui expande, vamos colocar assim, V aumenta. Diminui e pressão aumenta. E por último, que é o terceiro, eu tenho que sair de C para A, e ele fala que é um processo isocórico. Então, eu sei que no processo isocórico, V é igual a constante. Portanto, a gente vai ter que P diminui. Porque a gente vai ter que a temperatura também diminui. T diminui. Então, agora, qualitativamente, o nosso gráfico, ele tem que ter essa cara que está aqui. V e T. Então, agora ele sai em linha reta para cá. A vai para B. Depois, aqui, linha reta, C, e depois ele tem esse decaimento. Então, ele sai de A, vai para B, de B vai para C, e de C vai para A. Pronto. Desenhamos o nosso ciclo termodinâmico. Agora, o que a gente tem que fazer é fazer todos os cálculos, tudo bem? Então, eu vou deixar para vocês fazerem os cálculos. E aí, depois, quando a gente tiver os valores de P e V em todos os pontos A, P e C, o que a gente vai fazer, portanto, agora é fazer um gráfico, é claro, proporcional, mais ou menos na escala, levando em consideração que o volume está em litros e, e a pressão está em atm. Ok? Dúvidas? Comentários? Todo mundo entendeu o problema? Então, saber desenhar é uma das coisas, os processos termodinâmicos, que a gente obrigatoriamente tem que saber nessa disciplina, tudo bem? Como é que é um comportamento de isocórico, isobárico, adiabático e isotérmico. O adiabático sempre cai mais rápido que o isotérmico. Ok? Pronto, então nós encerramos a aula de hoje. Vocês ficam com uma tarefa de casa, que é tentar até sexta-feira resolver esses dois problemas numericamente. E sexta-feira, portanto, a gente discute. Acabando de discutir esses dois problemas, o que nós vamos fazer é, eu não vou resolver lentamente que nem eu resolvi esse da aula de hoje, tá? Eu vou apresentar os resultados e tirar dúvida de quem tiver. Priscila, não é preciso colocar essa tarefa no Moodle, não. Eu só quero que vocês façam, porque na próxima aula, sexta-feira, eu vou só dar o resultado desse problema. Quem tiver dúvida, eu vou tirar dúvida. E quem não fez nada, vai ficar sem fazer nada e, portanto, não vai aprender, tudo bem? A minha ideia é que vocês aprendam. Então, na aula que vem, eu vou começar a falar e dar a matéria nova, o conteúdo novo, que agora é, uma vez que a gente tem o ciclo termodinâmico, a gente vai ser capaz de calcular o calor e o trabalho. E, portanto, eu vou definir o que é conhecido como máquina térmica. Então, a máquina térmica vai ser um ciclo termodinâmico, aonde, no final das contas, o sistema vai ganhar calor e vai realizar trabalho. Então, a gente vai conseguir calcular a eficiência das máquinas térmicas, sabendo o quanto de calor que entrou, o quanto de trabalho que saiu. E a gente vai comparar com a máquina térmica ideal, que é a máquina de Carnot, que é uma máquina que dissipa o mínimo possível. Então, para cada condição, a gente vai descobrir qual é a máquina de maior eficiência que a gente vai poder construir, tudo bem? Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a falar de segunda lei da termodinâmica, introduzir o conceito de máquina térmica, eficiência de máquina térmica e tudo mais. Mas a gente não vai conseguir entender máquina térmica se a gente não conseguir fazer os nossos ciclos termodinâmicos. Então, eu preciso que de hoje até sexta-feira vocês estudem, olhem no Tipler, se tiver outros problemas com ciclos termodinâmicos, tente resolver, porque se a gente não entendeu os processos e a gente não entendeu os ciclos termodinâmicos, a gente vai ter mais dificuldade em entender as máquinas térmicas, ok? Então, peço que estudem. Quem foi bem nessa provinha, eu acho que não vai ter dificuldade de continuar olhando as máquinas térmicas. E quem foi mal nessa provinha, sugestão, procure o monitor, estude, faça exercício, olhe o resultado do Tipler, do CIAS, olhe o material que eu deixei no site e vamos tirar a dúvida. Porque quem não aprender, a partir de agora vai ficar mais complicado, tudo bem? Quem tiver dúvida extra, então, na próxima aula pode trazer toda dúvida que tiver, Vitória. E quem tiver dúvida extra, lembrando que hoje, né, terça-feira, é dia que o monitor está disponível, pode mandar, ele marcou o horário com vocês, não é isso? E vocês vão, portanto, tirar dúvida com o monitor. Quem tiver dúvida também pode mandar por e-mail e pode ir tirando as suas dúvidas. O importante agora é: ah, professora, eu sabia do conteúdo e fui mal na prova porque fiquei nervoso. Então, tem que trabalhar a parte psicológica para não ficar nervoso. Ah, eu tirei nota baixa, mas eu sei da matéria. Ok, continuo estudando. Ah, não, eu tirei nota baixa e não sei da matéria. Então, tem que mudar a postura para aprender, tudo bem? Então, a gente tem que cuidar do nosso psicológico para não ficar nervoso no horário da prova e adquirir o conhecimento para poder fazer a provinha. Ok? O conhecimento é estudando e trabalhando. Então, eu encerro a aula de hoje, agradecendo a presença de vocês. Nós chegamos a ter 22 alunos, agora a gente só tem 17. E aí, portanto, eu vou colocar esse material da aula de hoje disponível no site, tá bom? Então, tchau para vocês, até sexta-feira.